Capítulo 3. Yoga e a vida material. Um místico pode viver na terra de forma segura e firme, como um barco na água. O barco está na água, mas não é afetado pela água. O tesouro infinito. O yoga nos auxilia no nosso dia a dia. Na verdade, o yoga é aquilo que pode ser o auxílio supremo na nossa vida cotidiana. Nossa vida humana está repleta de dúvida, medo e frustração. O yoga nos auxilia a substituir o medo pela coragem invencível, a dúvida pela absoluta e a frustração por realizações douradas. Pergunta: que resposta você daria a uma pessoa que perguntasse como a vida espiritual beneficiaria uma pessoa comum, uma pessoa que esteja mais preocupada em ganhar o pão e sustentar a sua vida? Tishimori. Se a pessoa está mais preocupada em ganhar o seu pão, isso quer dizer que ela precisa de poder e dinheiro. Se tiver dinheiro, pode comprar o pão. E o que nos ajuda a ganhar o dinheiro? É a energia, o trabalho, a força, o esforço. Todas essas coisas vêm de dentro. Se uma pessoa tiver uma vida espiritual, ela ficará repleta de energia. A vida espiritual pode inspirar pessoas em todos os âmbitos da vida. Ela pode ajudar qualquer um na Terra. A espiritualidade, no sentido estrito da palavra, existe para a realização de Deus. No entanto, se alguém não quiser ir tão longe, se quiser apenas um pouco de progresso na vida material, para que se torne próspero, essa pessoa pode utilizar a oração. A oração é uma forma de espiritualidade e meditação também. Sua oração e meditação os ajudarão a obter mais dinheiro e se tornar mais próspero. Mas essa não é a verdade, não é a verdadeira meta da vida espiritual. A meta da vida espiritual é obter o tesouro infinito, a infinita luz do Supremo, que está sempre ao nosso dispor. Porém, se as pessoas mundanas praticarem a oração e a meditação, as coisas que desejam não serão levadas embora. Pelo contrário, elas obterão em medida abundante. Pergunta: seria possível me esforçar por riqueza material na minha vida material e ainda assim manter a paz na minha vida interior? Seishimori. Certamente, mas saibamos de quanta riqueza material precisamos. Ela deve estar de acordo com a nossa necessidade. Se quisermos nos tornar uma pessoa mais rica na Terra, poderemos orar e meditar por isso. Contudo, precisamos manter para onde essa oração estará nos levando. Se nos tornarmos os homens mais ricos do mundo através das nossas orações, ficaremos felizes? A nossa oração e meditação nos dizem apenas uma coisa: Deus é toda alegria. Se orarmos a Deus para que faça que nós as pessoas mais ricas da Terra, Deus poderá ouvir a nossa prece. Mas a felicidade é algo completamente diferente. Neste mundo, quando Deus nos oferece poder material, vemos que esse poder dinheiro não é do que realmente necessitamos. Poder amor, poder unicidade é do que precisamos. Podemos até ser milionários, bilionários, mas quando vemos que as pessoas não nos amam, nossos corações se partem. Como pedintes, mendigaremos o amor dos outros. Contudo, o nosso poder material, o poder dinheiro, não conquistará o amor dos outros. Apenas o nosso poder amor, nosso poder unicidade, será capaz de conquistar o seu amor. Assim, ao orarmos a Deus, que peçamos apenas uma coisa: seja feita a vossa vontade. Se for a vontade de Deus tornar um indivíduo a pessoa mais rica, Deus o fará. Se a vontade de Deus for outra, então Deus agirá de forma diferente. Poderemos orar a Deus por poder material, mas também, mas temos de ser sinceros à nossa causa. Queremos felicidade verdadeira na vida? Se queremos felicidade real na vida, temos de saber que o poder material pode ser um obstáculo à nossa descoberta de Deus. Pergunta: eu gostaria francamente de saber o que a espiritualidade da Índia fez por ela. Como é que, apesar dos seus yogis e santos, ela ainda é um país pobre e atrasado? Seixinmor: primeiro de tudo, devemos saber o que trouxe essa situação. Na Índia ancestral, a vida material não era renunciada. As pessoas aspiravam pela síntese da matéria e do espírito. E até certo ponto elas conseguiram alcançá-lo. Mas um abismo entre esse passado ancestral e o presente. Em períodos subsequentes da história da Índia, os santos e os visionários sentiram-se que a vida material e a vida espiritual nunca poderão caminhar juntas, que deveriam renunciar à vida exterior para alcançar Deus. Portanto, a vida exterior foi negligenciada. Isso levou às conquistas por estrangeiros e muitos outros problemas. Mesmo hoje, a postura de que a prosperidade e beleza materiais devem ser negados é muito comum na Índia. Isso explica muito da sua pobreza continuada. Mas hoje em dia há gigantes espirituais na Índia que sentem que Deus deve ser realizado na sua totalidade. Que o Criador e a criação são inseparáveis. Eles advogam a aceitação da vida, a necessidade verdadeira de progresso e perfeição em todas as esferas da existência humana. Essa nova abordagem é amplamente aceita da Índia moderna. A Índia pode ser empobrecida hoje, mas ela progredirá rapidamente através de sua nova percepção e nova aspiração. Ela não apenas tem a magnanimidade do coração, como também o poder de trazer a força da sua alma à tona e utilizá-la para resolver todos os seus problemas. Pergunta: muitas pessoas acordam de manhã, engolem o café da manhã rápido e saem de casa correndo para o metrô, para trabalhar e ficar completamente envolvidos na sobrevivência do seu dia a dia. Antes do final do dia, é bem difícil sentar-se e ter uma abordagem espiritual do que acontece, pois é preciso estar lá fora, correndo. É preciso ter um emprego. Há alguma maneira de integrar a vida espiritual com a parte econômica? Seixinmor: a nossa filosofia é a filosofia da sabedoria. Primeiro, o mais importante: a maior parte dos seres humanos não tem paz. Paz espírito. Eles entram na correria do dia a dia pela manhã e durante o dia não sentem uma gota de paz. Mas nós sentimos que, se fizermos primeiro as coisas mais importantes, estaremos sendo sábios. De manhã cedo, se orarmos a Deus por ao menos alguns minutos, estaremos fazendo a coisa mais importante de primeiro. Sentimos que o poder, dinheiro, a riqueza material, aquilo nos trará satisfação. Mas não é o poder material, mas sim o poder interior, o poder espiritual que nos trará a verdadeira satisfação. Se Deus, o Pai Todo-Poderoso, estiver satisfeito conosco, Ele nos dará a paz de espírito. Uma vez que tenhamos paz de espírito, não importa onde fomos e que atividades façamos, teremos um sentimento de satisfação. Hoje, a satisfação está muito distante, mas se orarmos a Deus de manhã cedo, teremos um pouco de paz de espírito. Essa paz de espírito é certamente satisfação verdadeira na vida. A jornada do desejo até a aspiração. Muitas vezes sentimos o dia a dia que o desejo é uma coisa e que Deus é outra. O desejo, dizemos, é ruim na vida espiritual, pois quando desejamos algo, sentimos que aquilo que queremos é o próprio objeto. É verdade que apenas através da aspiração é que podemos realizar Deus, mas Deus resiste ao nosso desejo, assim como nossa aspiração. Quando percebemos que o desejo também existe em Deus, essa é a nossa primeira iluminação. Nossa jornada terrena começa com um desejo. Na vida comum, não conseguimos viver sem ele, mas sentimos que não estamos prontos para a vida espiritual porque temos muitos desejos. Então, nunca estaremos prontos para a vida espiritual. Temos que começar nossa jornada espiritual aqui, agora, enquanto ainda trilhamos o caminho do desejo. Observemos o caminho do desejo como um objeto e sintamos o alento do Deus dentro dele. Lenta e infalivelmente, o alento de Deus surgirá e transformará o nosso desejo em aspiração. Se fizermos isso com aspiração, também sentiremos que a nossa aspiração e a existência terrena nunca poderão ser separados. Há dois tipos de homem na Terra que não possuem desejo: aqueles que têm almas libertas e aqueles que têm almas inertes, sem vida, enfadonhas. As almas libertas se libertam do apego, limitações e imperfeições. Eles vivem livres da ignorância e se tornam como suas almas na iluminação transcendental. Todavia, alguns seres humanos não querem nada na vida. Eles somente chafurdam nos prazeres da inércia e letargia, sem aspiração para qualquer coisa. Eles nunca, nunca terão iluminação. Você precisa começar. Certa vez um jovem perguntou ao grande herói espiritual Swami Vivekananda como ele poderia realizar Deus. Vivekananda respondeu: de agora em diante comece a contar mentiras. O jovem disse: você quer que eu conte mentiras? Como poderei realizar Deus? É contra os princípios espirituais. Mas Vivekananda disse: eu sei mais do que você. Compreendo em que nível você está. Você não mexe uma palha. É um inútil, praticamente morto para a vida comum, tanto mais para a vida espiritual. Se começar a contar mentiras, as pessoas irão atacá-lo e você terá de exercer a sua própria personalidade. Primeiro você precisa desenvolver a sua própria individualidade e personalidade. Chegará então o dia em que terá de entregar a sua individualidade e personalidade à sabedoria divina. A luz é ao deleite infinitos. Mas primeiro você deve começar a sua jornada. Algumas pessoas desequilibradas que sentem que realizarão Deus caminhando pelas ruas como vadios ou torturando seus corpos e permanecendo fracos. Eles encaram a fraqueza física como um precursor da realização de Deus. O grande senhor Buda tentou o caminho da mortificação, mas chegou à conclusão de que o caminho médio sem extremos é melhor. Temos de ser normais. É preciso ser saudável no dia a dia. A aspiração não é algo sem relação com o nosso próprio físico. A aspiração do nosso coração é o nosso corpo físico e o corpo físico caminham juntos. A aspiração física e a aspiração psíquica podem e devem correr juntas. Desejo é ansiedade. Essa ansiedade encontra satisfação apenas ao se firmar num apego sólido. A aspiração é serenidade. Essa serenidade encontra satisfação apenas quando é capaz de expressar através do desapego, onisciente e tudo amoroso.